A Igreja Nova Geração Mundial de Deus apresenta Mensagens Marcantes com o Homem de Deus, Pastor João Misael Palharim.
A igreja, no seu início, teve um crescimento estrondoso, porque a maneira como a igreja, no seu começo, vivia, fez com que o Espírito Santo agisse e trabalhasse, de tal maneira que todos os dias, acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se haviam de salvar. Mas por que acontecia isso? Perseveravam na doutrina, na comunhão, no partir do pão, nas orações. Em cada alma havia temor, embora numerosa, mas em cada alma havia aquele temor a Deus. E por causa disso, muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. Todos os que criam estavam juntos, e tinham tudo em comum, perseverando unânimes, todos os dias no templo, não era só os domingos, todos os dias no templo, como se não bastasse, eles também se reuniam nos lares, todos os dias no templo e partindo o pão em casa, a ceia. Comiam juntos com alegria e singeleza de coração. Deus só podia abençoar uma igreja com esse padrão. Só podia crescer, pois todos que chegavam de fora observavam aquele ambiente, a maneira como a igreja estava unida na doutrina, na comunhão, no partir do pão, nas orações, como eles estavam unânimes. Quem chegava de fora ficava encantado com aquele modelo de igreja, com aquele padrão. Algo realmente forte, diferente. E aquilo chamava a atenção das pessoas. E o povo, então, ia chegando. E todo dia tinha salvação de almas. Todo dia o Senhor salvava. E a igreja avançando, se multiplicando. Queridos, a igreja é um corpo. E Cristo, o cabeça da igreja. Amém, igreja? Só para confirmar, nós temos vários versículos, mas em Efésios capítulo 1, do versículo de número 20 em diante, está escrito que manifestou em Cristo, ressuscitando-o dos mortos e pondo-o à sua direita nos céus, acima de todo principado, e poder, e potestade, e domínio, e de todo nome que se nomeia, não só neste século, mas também no vindouro, e sujeitou todas as coisas a seus pés, e sobre todas as coisas o constituiu como cabeça da igreja. Quem é ele? Jesus Cristo. O constituiu como cabeça da igreja, que é o seu corpo, que é o seu corpo. Portanto, amados, a igreja é um corpo. Cristo, a cabeça. E todo corpo possui membros. E cada membro, um é diferente do outro. Basta você olhar para o seu próprio corpo. Olha para o seu corpo. Você vai observar que o seu corpo, todo ele, é constituído por membros. E cada membro, um diferente do outro. Até nas mãos, você observa que nenhum dedo é igual ao outro. E cada membro, dentro do corpo, tem a sua função. Tem a sua função. E todos os membros do corpo trabalham em harmonia para o bem-estar do corpo. Olha que interessante. Tem que haver uma harmonia entre os membros do corpo. Tem que haver uma concordância entre os membros do corpo para que o corpo se sinta bem. Porque se não houver isso, o corpo corre perigo, o corpo não funciona. Amados, e todo corpo obedece à cabeça. A cabeça dirige, controla o corpo. Se a igreja é o corpo, Cristo é a cabeça da igreja. Amém? Muito bem. E o corpo é um organismo vivo. E porque é vivo, ele cresce e se reproduz. Se não acontecer isso, é porque está havendo algum problema com o corpo. A igreja que não cresce, está havendo algum problema com o corpo. Porque todo corpo é um organismo vivo, que tem que crescer, desenvolver, reproduzir. Se isso não acontecer, porque o corpo está doente, está com problemas, ou está morto, ou está morto. Uma igreja que não cresce, que fica sempre naquele número de pessoas, e chega até mesmo a diminuir, não avança, não progride, não se desenvolve, né? Não se abre outras igrejas, pode ter certeza, alguma coisa está errada com o corpo. Alguma coisa está errada. Porque a mãe, quando percebe que a criança não cresce, ela já chega à conclusão, opa, tem que levar no médico. Alguma coisa está acontecendo com a criança, com o meu filho, por que que ele não está desenvolvendo, por que que ele não está crescendo? Amém, igreja? Vocês estão entendendo sim ou não? Ora, a igreja no seu início, ela teve esse padrão, esse modelo. E ela cresceu de uma maneira tremenda. A igreja, nela havia saúde no seu início. Nos diz a Bíblia que ela foi se multiplicando, o número de discípulos aumentando. Todos estavam juntos, diz a Bíblia. Tinham todas as coisas em comum. Perseveravam unânimes, partiam o pão em casa, comiam juntos com alegria e humildade. Havia na igreja, no corpo, no seu início, uma harmonia entre os irmãos, entre os membros do corpo. Havia uma unidade. Eles perseveravam unânimes na doutrina. Perseveravam unânimes na comunhão, perseveravam unânimes no partir do pão, perseveravam unânimes nas orações, e perseverando unânimes todos os dias, no templo, nos lares. Resultado, a igreja no seu início, o corpo foi desenvolvendo, foi crescendo, foi se reproduzindo, o número de discípulos aumentando, todos os dias havia salvação. Mas você sabe que o diabo, ele não fica sossegado quando ele vê um corpo sadio. Por quê, pastor? Porque a Bíblia diz que ele veio para matar, roubar e destruir. E o diabo vai fazer de tudo para prejudicar o corpo. Trazer doença e enfermidade no meio da igreja, entre os membros. E foi o que aconteceu. A igreja, no seu início, tão bem começou. Mas não demorou muito para que acontecesse do adversário começar a agir, trabalhar no meio do corpo, entre os membros. Isso está registrado em Atos, capítulo de número 6. Você pode acompanhar comigo. Ora, naqueles dias, crescendo o número dos discípulos, olha como a igreja crescia, houve murmuração. Houve uma murmuração. Olha o diabo já agindo no meio dos membros. O corpo estava crescendo. O corpo estava se reproduzindo. E lá vem os três Ds. Não sei se você lembra desta pregação. Sabe qual é os três Ds? O dedo do diabo. O dedo do diabo. É os três Ds. Os três D entrou em ação e trouxe entre os membros no corpo. Na igreja trouxe o quê? Três Ds. Trouxe disputas, começou a haver disputas entre os membros. Primeiro D. Segundo D, trouxe discórdia. E terceiro D, divisões. E houve entre eles o quê? Uma murmuração. E eu pergunto para a igreja, a murmuração é de Deus, igreja, sim ou não?
Não.
Murmuração é do diabo. Você quer que eu te prove? Basta você ler. Primeiro aos Coríntios, capítulo 10, versículo 10. A Bíblia diz, e não murmureis. Olha o que a Bíblia diz. Como a murmuração é pecado, e não murmureis, como também alguns deles murmuraram e pereceram pelo destruidor. Quem é o destruidor? Quem é que veio para matar, roubar e destruir? Satanás. A murmuração é um pecado gravíssimo, e foi o que aconteceu. O que o diabo semeou no início da igreja, a murmuração. Houve murmuração. Por quê? Os gregos contra os hebreus, por causa das suas viúvas, que eram desprezadas no ministério cotidiano. Olha que coisa tremenda. O diabo foi agir exatamente na parte, não espiritual, na parte material. Na parte do dinheiro. Então houve uma murmuração. A igreja, o corpo, estava indo tão bem, crescendo, se multiplicando, reproduzindo, o número de discípulos aumentando. E o diabo entrou com as disputas, entrou com a discórdia, entrou com a divisão e semeou a murmuração. Mas, amados, Deus agiu rápido. A resposta de Deus foi imediata. Nos diz aqui a Bíblia, no versículo de número 2, e os doze discípulos, convocando a multidão dos discípulos, disseram, não é razoável que nós deixemos a palavra de Deus e sirvamos as mesas. Não é razoável que a gente deixe a parte espiritual a palavra de Deus para fazer o que é material, não é razoável. Escolhei, pois, irmãos, dentre vós, 7 varões de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, aos quais constituamos sobre este importante negócio. Veja, amados, os discípulos, os apóstolos, eles não negaram a importância das viúvas, dos pobres, dos necessitados que havia entre eles. Não. Os discípulos enxergaram isso. Eles falaram, opa, peraí, eles têm razão. Porque, afinal de contas, a igreja está crescendo, tem vindo muita gente. Nós vamos ter que cuidar também dos pobres, das viúvas. Mas nós, perseveraremos na oração e no ministério da palavra. E este parecer contentou a toda a multidão. Então eles agiram pelo Espírito e criaram o ministério. O ministério do diaconato. Foi aqui que se criou, se formou os diáconos. Amém, igreja? Mas foi uma resposta de Deus para aquela situação que estava querendo gerar uma divisão no corpo, entre os membros. Amados, e assim a igreja continua avançando, crescendo, se multiplicando, Deus honrando, as almas se salvando, e chegou aos nossos dias. Só que nós sabemos que a igreja, ela se desviou dos princípios bíblicos. Qual é o padrão? Qual é o modelo de Deus para a sua igreja? Está aqui. E perseveravam na doutrina, na comunhão, no partir do pão, nas orações. Em cada alma havia temor. Muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. Todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Não havia entre eles disputas, discórdias, divisões, perseverando unânimes todos os dias no templo, em casa, nos lares. Eles se reuniam e comiam juntos com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. Resultado, todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se haviam de salvar. Amados, este é o modelo padrão de Deus, o começo da igreja, e é desta maneira que a igreja cresce. O diabo fez de tudo para acabar com a unidade que havia na igreja. Ele tentou, mas a resposta de Deus foi imediata. O Espírito Santo trabalhou. Os 12 discípulos reuniram a multidão e disseram, opa, calma, vamos resolver o problema. O diabo aqui não vai fazer festa. E se criou os ministérios. E a igreja continuou avançando, crescendo, se reproduzindo. Lógico que a igreja de hoje está muito diferente da igreja do início. Foi se desviando dos princípios bíblicos. Hoje você vê as igrejas adorando ídolos. Você vê cada um por si. O que você observa é heresias, misticismo. O padrão bíblico já não existe mais. E nós devemos, amados, fazer de tudo, sabe, não perder nunca esta visão.
Você ouviu Mensagens Marcantes com o homem de Deus, Pastor João Misael Palharim. Ministrada na sede da Igreja Nova Geração Mundial de Deus, em São Paulo, Avenida Celso Garcia, 4224, no Tatuapé.